Eu vejo nessa paraxá, por acaso, em Balotchá, um Yesod, que eu acho muito importante para nós, Bahurei Shivá, Bnei Torá, judeus religiosos que cumprem a Torá. Na nossa geração, eu, algumas vezes, na paraxá, eu tiro dessa paraxá uma mensagem muito, muito importante para nós. E vou começar do começo, a primeira vez que veio na paraxá. O Torá fala da beira da Aaron, Vamartu, Eilo, Valois, Ressaneiros, Elmul, Penei, Amenoiro, Yoiro, Shiva, Saneiros. Então, a Aaron, Hashem mandou que Aaron acendesse as velas da menorá, e que, como que tem que, pro meio, né? Tem que queimar as velas do lado. O Rashi fala, Baalotcha, Lama Nismecha, Parshat, Amenorá, de Parshat, Nesim. Na parxá passada, como nós vimos, era a parxá dos Nesim, os príncipes que eles trouxeram, os Korbanot, no Hanukkah Mizbeach, porque a Torá logo depois trouxe o Inyan de Menorá, do acendimento da Menorá. Fala o Rashi, Lefisha Kesherá Aaron Hanukkah Nesim, quando Aaron ele viu o Hanukkah do Nesim, quer dizer, a Hanukkah Mizbeach, Chalsha Azdato, ele ficou com inveja. Ficou doeu para ele, que ele, o quê? Shelo Ayai Maem Hanukkah, ele não fez nenhuma Hanukkah Mizbeach, Lohu, Beloshivto, nem ele, nem o Shevet, a tribo dele. Então ele ficou com uma certa inveja. Olha, todos os príncipes, toda a tribo teve uma parte, o príncipe fez um korban, Hanukkah Mizbeach, e ele não teve esse chelek. Amaló a Kadosh Baruchu, falou Hashem para ele, Chayecha Shelcha Gdolah Mishelahem, Shata Madlik Umeitiv Etanerot. Você vai ter um trabalho que é maior do que o trabalho dos príncipes. Você vai acender a menorá. Acender e preparar. Meitif também, é preparar. Certo? A menorá. Assim fala Urashi. Então, assim Hashem consolou a Aron HaKohen. Olha, não fica com inveja. Você também tem. Você tem a menorá. Certo? O Ramban aqui, ele pergunta para o Urashi. Vale a pena ver o Ramban dentro. Vou falar alguns Rambans para vocês hoje. Todo Ramban, certo? É difícil de ver dentro. Mas se já ouviu o Ramban uma vez de cor, é mais fácil ver dentro. Acho que quando vocês ouvem de mim o Ramban, depois olham dentro do Ramban. Se acostumar para ver o Lashon do Ramban. O Ramban pergunta para o Urashi algumas perguntas. Número 1. Por que Hashem teve que consolar ele com a menorá? Tem muito mais coisas que ele podia consolar. Todos os korbanot que Aaron trazia, um monte de coisas que Aaron fazia avodá no Betamigdash, que Aaron fazia, porque ele teve que consolar ele com a menorá. Essa é a primeira pergunta do Ramban. E a segunda pergunta é, pergunta o Ramban para Aaron mesmo. Aaron, qual a inveja tua? Você, mesmo nesses dias, pessoal, que os príncipes trouxeram os korbanot do Hanukkah Mizbeach, Aaron nesses dias, quer dizer, Shivat Me'amiluim, era antes, né? Mas até esse dia, Aaron fazia todo dia, ele trazia korbanot, ele tinha a avodá inteira dele que a Torá trouxe. Um monte de korbanot ele trouxe. Então, que inveja é essa que Aaron estava com inveja que os príncipes trouxeram korbanot e ele não? Ele trouxe outras coisas. Um monte de korbanot que ele criou. Por que inveja? Por que essa inveja? Assim pergunta o Ramban para o Rashi. Por isso o Ramban fala Pshá diferente. O Ramban fala que a menorá aqui que está se tratando é de Hanukkah. Então, ele traz o Midrash, que o Midrash fala que Hashem falou assim, eu vou te dar a menorá que é para sempre a menorá. Os korbanot não são para sempre. Pergunta o Ramban, menorá é para sempre? Não é verdade. Menorá também é só quando tem o Beit HaMikdash. Fala o Ramban que aqui Hashem fez um remes para Aaron, de Hanukkah. Aaron estava com inveja. Aaron estava com inveja. O Ramban. Peraí. Acho que não explica, não. Como responde. Eu não me lembro agora se ele responde as duas perguntas para o Rashi. Não. Em todo caso, o que ele fala de frente ao chá do Rashi? O Ramban, ele fala que Hashem falou para ele: eu vou te dar a menorá. A menorá é para sempre. Quer dizer, o Hanukkah, vocês se lembram? Os Hashmonaim, que eles fizeram nesse Hanukkah, Hashmonaim eram no Shevet Levi. Hashem falou para Aaron, não tenha inveja deles, fala o Ramban, porque você, os descendentes de você, vai fazer o Nes de Hanukkah e vai ter a menorá, e a menorá é para sempre. O Nes de Hanukkah, mesmo que não tenha Beit HaMikdash, ao contrário, também tem a mitzvah de menorá. Isso que Hashem consolou Aaron e falou para ele que você vai ter a menorá que é para sempre. Assim fala o Ramban, chat. Bom, mas eu só queria lamot ao segundo cuxiado do Ramban. Que o Ramban tinha perguntado para o Rashi, que inveja é essa de Aaron HaKohen que Aaron tinha dos príncipes, ele também trazia a Corbanô, também tinha os sacrifícios dele, um monte, muito mais que os príncipes. Por que essa inveja? Uma vez eu ouvi do Rukhask Levenstein, em nome dele, que ele falou o seguinte, e isso que é, começando a ver o que eu queria falar para vocês nessa paraxá. Faz pouco tempo, um menino de 10 anos, tá? Uma criança, né, me perguntou, Rabino, uma criança que ainda não é... É religiosa, mas não tanto, sei lá. É uma virá não colocar tzitzit? Na hora que ele me perguntou, eu me senti que ele me colocou assim na parede. Que se eu falar que não é, eu estou mentindo. E se eu falar que é, eu também estou mentindo. O que, que eu falo para ele? Por quê? Então eu pensei comigo assim. Se eu falar que é uma virá, não estou falando certo. Bitul mitzvah, alguém que não coloca tzitzit. Alguém que não coloca o beged de quatro cantos. Não é bitul mitzvah tase. Se ele coloca uma roupa de quatro cantos e não coloca tzitzit na roupa, daí é um bitul mitzvah tase. Está transgredindo a mitzvah tase. Mas se ele não coloca tzitzit, não é um bitul mitzvah tase. Então falar que é uma aveirá, não é uma aveirá. Eu não quero mentir para ele. Falar que não é aveirá, também não está certo. Por que não? Uma pessoa que pode fazer uma mitzvah, tem toda a oportunidade de fazer uma mitzvah, e ela não faz por nada, não é uma aveirá? Agora fala, acho que Menachot, que mesmo que não colocar tzitzit, não é uma averá, não bitul mitzvah tase, mas Hashem, quando ele está, fala Agmará, quando Hashem está bravo, por outros motivos, com o clã de Israel, ele castiga por não colocar tzitzit também. Se não fosse uma averá, por que ele castiga? A resposta é sim uma averá. Por que é uma averá? Aí não está levantando mitzvah tase. Mas simples, você pode fazer uma mitzvah tase, e você não está fazendo por quê? Que desculpa é essa? Que resposta você tem para não fazer a mitzvah tase? Uma pessoa que pode fazer uma mitzvah tase e ela não faz a mitzvah tase, é uma veirá. Claro que é uma veirá. Então, bom, eu peguei o menino, né? Expliquei isso para ele, né? Que não dá para responder para essa pergunta nem que é nem que não é. Ele tem que entender as coisas. Bitul tem que ser um pouco mais lam, né? Bitul mitzvah tase, isso não é. Mas demais é uma verá, porque ele pode fazer uma mitzvah. Não é uma coisa que você tem que se esforçar, você tem que ir para um lugar... Não, só vestida no armário, tzitzit, veste tzitzit, qual o problema? Então é uma verá se você não faz essa mitzvah. Onde eu quero chegar, pessoal? Nós estamos... Eu vejo isso cada vez mais e mais. Na nossa situação hoje, que a gente procura latzet de Jeová. Nós não queremos fazer mal, não queremos fazer pecado, tá? Então, uma coisa se não é pecado, tá, pronto, tá ótimo, já chega. A gente esquece, já falamos sobre isso outras vezes, o conteúdo da Torá. O conteúdo da Torá não é só não fazer mal, pessoal. Não é só não fazer averot. O conteúdo da Torá é fazer mitzvot. É a pessoa progredir, a pessoa ashtaid, em Yerushalayim, em Mussar. E não, estou transgredindo alguma coisa ou não estou transgredindo? Não estou transgredindo, então tá bom. Não é esse o caminho. Tá bom, ele não fala que não é nada, é melhor do que nada. Melhor aquele que fala, não coloca. Mas não é esse o objetivo. O objetivo da Torá foi que a gente cresça. A gente queira fazer o bom. Entendam bem, pessoal, é muito importante isso. Queira fazer o bem, não faça mal e latzet ide Jeová. Eu acho que isso é um dos principais problemas nossos hoje em dia. Aharon, a gente hoje, imagina só, bom, o Rambam pergunta, certo? Mas a resposta para nós é assim. Nós não conseguimos entender, Aharon já tinha tantos korbanot assim... Que inveja é essa dos príncipes, corbanot dos príncipes? Eu já tenho outros corbanot. A resposta é, Aaron queria mais. Aaron queria mais. Aaron queria fazer mais mitzvot, mais corbanot. E daí que ele já tem isso, já tem esses corbanot. Ele quer ter um chelek dos corbanot do Hanukkah Tamizbeach também. Ele quer ter isso também. A gente nem consegue entender. A gente fala, não, mas pronto, acabou. Ele já tem as mitzvot dele e pronto. Nem conseguimos entender a machavá do Aaron, mas a verdade é que é simples. A pessoa que sabe que ela veio aqui para esse mundo, pessoal, para fazer mitzvot, então ela não procura latzete de Jeová. Não, yatzate de Jeová. Aaron yatzai de Jeová. É verdade. Aaron yatzai de Jeová. Ele não queria latzete de Jeová, ele queria mais, ele queria fazer mitzvot, ele queria fazer, ele queria estar, ele queria crescer. Mais uma mitzvah, mais uma mitzvah. Vocês sabem que dizem que o Gaon de Vilna, antes dele falecer, ele pegou o tzitzit dele e beijou o tzitzit dele e falou, tá vendo? Agora, por 5 reais, 10 reais, eu posso fazer uma mitzvah de tzitzit. Naquele mundo vindouro, não vou poder fazer uma mitzvah. Acabou. Por quanto dinheiro, não vou ter dinheiro, não vou ter nada e pronto. Quer dizer, as pessoas que sabem que elas vieram para esse mundo para fazer mitzvot, rashtai, nunca chega. Nunca chega. Eu já fiz korbanot. Eu quero mais um korban. No Hanukkah da Mizbeach, também quero ter parte lá. Não, mas já teve, já fez korbanot. Não. Eu quero ter nisso também uma parte dos korbanot. Sobre Aaron também a gente vê, para vocês saberem que no Pashat Tzavé está escrito que não é Aaron que estava acendendo, que, desculpa, não é Aaron que devia acender a menorá. Podia ser os filhos dele também. Na Aaron e no Banaf está escrito lá. Podia acender também. Mesmo assim, fala o Ramban aqui, que Aaron acendeu a vida inteira dele a menorá. Ele acendeu. Quando ele estava vivo, ele que acendeu a menorá. Assim fala o Ramban. A verdade é que Daber al-Aaron, acho que o Rabino Hananel, o Tosfot Riazaken, em um lugar, em Yuma, eu acho, não, acho que está no Kubetzes, acho que tem ao lado, ela faz a pergunta, por que Daber al-Aaron para Marta e lá? O mitzvah de acender a menorá não é só para Aaron, para os filhos dele também. É verdade. Mas, lemais, os filhos dele também podiam acender a menorá, mas Aaron acendeu a vida inteira. Por quê? Porque o outro podia acender. Por que Aaron acendeu? Porque Aaron queria acender. Tá bom que o outro pode, de novo. Alguém que vem na Tzeite de Jeová, é verdade. E a Tzeite de Jeová, se os filhos também acenderam, é verdade. Mas Aaron quis acender a menorá. Como ele quis ter parte do Hanukkah da Mizbeach, ele teve inveja dos príncipes, mesmo que ele já teve outros korbanot aqui também. A mesma coisa se vê, pessoal, na nossa paraxá também, mais pra frente. Korban Pesach. Hashem falou que vai ter que trazer o Korban Pesach. Yudalet Benissan. Chegou no, e, mas uma pessoa também, uma pessoa que não pode, pronto, é para tudo o Korban Pesach. Muito bem, então se fosse nós, desculpa falar, a gente teria também, vamos supor, o Bakum Rahok, a gente ia falar, tá bom, eu sou patur. Traz a Torá que não, que os Yehudim não contentaram com isso, os Yehudim foram e falaram a Hashem, Moshe Rabbeinu, o que vai ser com a gente? Anashim Tmeim, nós também queremos fazer Korban Pesach. Fábio, para quê? Para que problemas? Para que complicações? Eles iam alguma coisa se não fizessem o Korban Pesach? Certeza que não. Aqui nem não era igual ao Tzitzit. Aqui não iam transgredir nada. Hashem falou que quem está também é patur do Korban Pesach. Não tem que fazer Korban Pesach. Pronto, acabou. Estamos turim, ótimo. No domingo, quando aqueles Yehudim vão fazer o Korban Pesach, eles podiam jogar futebol. Ótimo, pronto. E não fazer nenhum pecado, sabe o que é isso? Ótimo. Nenhum bitur mitzvah tassé, nada. Fala a Torá que não. Eles chegaram para Moshe Rabbeinu e falaram, Lomo Nigora, Levite Akrimit Korban Hashem. Eles sentiram, não, por que nós não vamos poder Akrimit Korban a Pesach? Qual que é o Pshá? Como estamos falando agora, de novo, eles sabiam que eles não vieram para esse mundo para Latzete de Jeová, pessoal. Olha, se vocês entendem isso, para mim basta, não preciso falar mais nada para vocês. Eu acho tão atual isso, tão importante para vocês, vocês não podem imaginar. Os Yehudim entenderam que eles não vieram para esse mundo para Latzete de Jeová. Eles fizeram para fazer mitzvot. É verdade que eles não precisam fazer o Korban Pesach. Eles estão tumeim, estão impuros. Mas eles querem fazer Korban Pesach. Eles querem. Eles querem sim ter uma mitzvah de Korban Pesach. E por isso, eles foram pedir para Moshe Rabbeinu e Hashem falou, tá bom, eles vão ter um Pesach Sheni. Que eu falo que isso é atual também. De novo, fora que é atual, né, em geral. Mas agora mais ainda. Imagina só, vieram me perguntar semana passada, essa semana, se o Minyan da Shiva Gvoá, semana que vem vai ser 7:15. Shacharit, segunda de manhã. Eu falei, claro que sim. Por quê? O que muda? Não, porque tem Copa do Mundo. E o Brasil joga às 6 horas. E o jogo vai acabar às 7:30, 15 para as 8. Então, vai começar no meio do jogo. Na hora eu não entendi o que ele falou. Eu não estava entendendo mesmo o que tem a coisa com a outra. Então ele falou, não, mas então talvez tem que deixar eles verem a Copa do Mundo e fazer 8 horas, o Minyan, Shacharit. Eu falo a verdade para vocês, eu não acreditei que eu estava ouvindo. E na mesma semana mesmo, um Bahur veio me perguntar, mas Rabino, é pecado ver a Copa do Mundo? É pecado ver um jogo da Copa do Mundo ou não é pecado? Eu falei, não é pecado. Não é pecado. Falar que é pecado, eu também já vi. E se eu não tivesse que fazer com meu tempo, se era nas férias, eu teria estudado 10 horas. E meus filhos pediriam muito para ver um jogo de Copa, talvez eu viria também. Talvez sim. Não é pecado ver um jogo de Copa do Mundo. Claro que não. Não vamos ser... Mas mesmo assim, é o cúmulo dos cúmulos. para ter uma ideia de fazer Shacharit 8 horas depois da Copa do Mundo, é o cúmulo dos cúmulos. Eu comecei a pensar depois comigo, como chegou uma ideia dessas? Ribonosh Shiraulam, são Bakurei Shivot, estão na Yeshiva para crescer, estão estudando, e uma ideia dessa fazer Shacharit 8 horas para ver o jogo da Copa do Mundo antes. E a minha conclusão, desculpa falar para vocês, mas é essa. De novo, a gente está aqui, temos que rezar, é verdade, Latzete de Jová, temos que rezar. Tem que ser 7:15? Tem 7:15, pode ser 8 horas também. Os mantos se lá abate. Muito bem, pronto, acabou. Eu nem posso imaginar, pessoal, uma tefilá de alguém depois de um jogo de futebol. Eu nem posso imaginar que tefilá que é essa. Nem se fala se o Brasil perder, né? Nem se fala. Mas mesmo se ele ganhar, jogar, ir para tefilá, para Kadosh Baruch Hu, rezar para Hashem, depois de 2 horas sentar numa televisão ver um jogo de futebol. A pialachá também não é tão osgal, certo? Mas, ok. Não pode comer antes da tefilá, não pode fazer os teus negócios antes da tefilá, está escrito na alachá, ok, ver jogo de futebol pode sim. Mas vamos deixar de lado isso. Vamos deixar de lado essa, a parte da alachá agora. Mas a parte, não é alachá, a nossa parte. Por que, que nós estamos aqui, pessoal? Para estudar, para crescer. Isso que eu quero de vocês, vocês entendam. Pessoal, entendam isso e pronto. Eu acabei no shiur já. Nós estamos num mundo hoje que tem assim. Tem Yehudim, que eles Yotzim Edei Chová. Tem até shiur também. Imagina que vai ter um Yehudim. Imagina que vai ter. Que ele tem um shiur de Dafa Yoimi. Ele estuda. Ele trabalha. E ele vai acordar às 6 horas, vai ver o jogo de futebol do Brasil, vai rezar às 8 horas. E ele vai sentir, ele Yotzei Dei Chová, porque ele fez alguma coisa errada, é um pecado ver o jogo da Copa do Mundo. Tá bom, antes da tefilá não é tão certo, mas não é Lonorá, não é fim do mundo, certo? Isso quer dizer uma pessoa, pessoal, que a gente quer Yotzei Dei Chová. Quer Yotzei Dei Chová e fazer tudo o que dá para fazer e nos parâmetros da Torá, não tem nada de errado. Tem alguma coisa de errado? Mas não é isso, pessoal, não é isso. Pessoal, se tefilá quer dizer falar palavras, também tá certo. Também, Yotzei Dei Chová também. É impossível a pessoa chegar para tefilá rezando como tem que rezar com a Kavaná depois de um jogo de futebol. É impossível. É impossível, não adianta. É que nós estamos acostumados que rezar quer dizer falar. Agesogartz, como era o Shiva falava. Agesogartz, fala em eles. Falar. Falar dá para falar depois de um jogo de futebol também. É verdade. Mas não é isso, tefilá. Tefilá quer dizer é um matzar que você entra, fala com a Kadosh Baruch Hu, depois de ficar 2 horas na televisão vendo um jogo de futebol? Claro que não. Número 1. Número 2, nós, Bahurei Shiva. O quê? Eu sei que pessoas acordam às 5 da manhã para estudar antes da tefilá. Isso eu conheço. No mundo inteiro, assim. Aqui no Brasil também tem pessoas assim. Pessoas acordam para estudar. Acordar às 5 da manhã para ver um jogo de futebol do Brasil? Da Copa do Mundo? Me desculpa eu falar para vocês, certo? Mas isso é goi. Goi é assim. O goi não tem outra coisa na cabeça, fora o jogo da Copa do Mundo. Me desculpa eu falar. Quando eu falo Abraha, Shiloh Yossani Goi, todo dia de manhã, eu penso o goi que vai acordar às 6 da manhã para ver o jogo de futebol. É esse goi que eu penso. Shiloh Yossani Goi. E de novo, não pensam que eu, Rabino, você nem sabe o que é futebol, nem sabe o que é Copa, você não tem esse Yetzirará. Não é verdade. Eu sou brasileiro, cresci aqui. Tenho Yetzirará também, como todos têm. Eu sei que é Copa do Mundo, também torci para o Brasil. Estou torcendo agora também. Mas tudo na proporção certa. De novo, se eu estivesse nas férias, em julho, já tenho estudado 10 horas durante o dia. E não teria o que fazer. Não acontece isso comigo, que eu não tenho o que fazer. Mas se aconteceria, talvez até eu sentaria a ver o jogo de futebol. Tá bom? Talvez sim. Eu não sei. Eu preciso pensar. Mas agora no meio dos manos. Estamos estudando. Estamos progredindo. Steigen, Shiurim, entendendo. Vai acordar às 6 da manhã. Mudar o cedo de manhã para o jogo de futebol. É o cúmulo dos cúmulos. Isso eu quero falar para vocês. Isso eu estou pensando mesmo. As pessoas vão fazer isso. E muitos da Hurim também, não deixe lá voar. Eu peço para vocês. Pode ser que para alguns é um sacrifício isso, mas que seja. Eu peço esse sacrifício de vocês. Não tem Copa do Mundo na Yeshiva Gvoah. Não tem. Eu falo, se vai ter um jogo, não sei se existe, me falaram que é tudo no meio da noite esse ano. Se vai ter um jogo no meio do almoço, em vez de ele ir deitar, ele vai querer ver, tudo bem, isso não me atrapalha. Mas mudar o cedo da Yeshiva Gvoah, quer dizer, ele vai dormir mais cedo, para acordar às 6, para rezar às 8. Não tem cedo de alacápios, de jeito nenhum. Não vem em consideração. Não vem concessão. O seder é normal, 7:15 é shacharit, pessoal. Depois de shacharit é seder alahá. Depois tem que tomar café. Esquecem do jogo. Se é difícil para vocês, eu peço esse sacrifício para vocês. Vocês vão estar contentes. Porque depois um dia, olha, o maior frustramento que eu vou ter de vocês é que com 70 anos, vocês vão estar lá torcendo para o Brasil na televisão. Para o Brasil. mas a gente quer de vocês mais do que isso. Vocês estão estudando o Torá. Aquele Rashi que o Rashi fala, Rashi Ramadit vive Nisroimamti. Nisroimamti quer dizer, pessoal, através de você estudar a Torá, você vai ver que tem coisas mais importantes. É verdade que se não tivesse o que fazer com o tempo, vocês iam ver o jogo da Copa. Mas Baruch Hashem, o tempo está cheio, está lotado de coisas importantes. Tem o que fazer com o tempo. Então fica fora a Copa. Faz 4 anos eu estava aqui, né, no Brasil, na Copa do Mundo. No meio do... Muito interessante. No meio da Copa, um empresário, um homem muito interessante, um homem muito... Me telefona e fala, Rabino, vamos estudar? Minha empresa parou completamente. Está todo mundo vendo futebol, jogo do Brasil. Vamos estudar um pouquinho. Um empresário falou isso para mim, né? Então, pessoal, os goiens são assim, é verdade. E tem eu também que são assim, eu não falo que não. Mas a gente, nós temos que ser diferente. Nós somos Bnei Torá. Temos que ir tudo na proporção certa. Não parar a vida por causa da Copa do Mundo. Claro que não. Claro que não. É, por que eu falo isso agora para vocês? Porque eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver. De novo, o Yehudi, pessoal, que ele quer aceitar de Jeová nesse mundo. Se ele me pergunta, Rabino, é pecado ver o jogo da Copa do Mundo? Não, não é pecado. Não. É pecado acordar... De novo, com Alahá não sei como bate. Eu não sou Rabino de Alahá. Tem que perguntar para o Rabino de Alahá isso. Tá certo? Se pode ver jogo antes da tefilá. Eu sei que comer não pode. Fazer negócios não pode. Ver jogo pode sim. Por quê? Bom, não sei. Como que a tefilá dele vai ser? Também não tem inveja dele. Nessa tefilá que vai subir... Se vai subir Mashamayim, claro. Certo? Mas não isso. Não é isso. Não é isso. A nossa vida não é essa. De lacete de roubar, não fazer pecados. A nossa vida é progredir. Fazer steigen. E não, então a Copa não entra aqui na nossa vida, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com o nosso estágio. Dá para estar em alguma coisa do jogo de futebol? Eu vou ficar mais inteligente disso, mais ir a chamar? Não, pronto, acabou. Isso que é o nosso problema. Nosso problema é que nós temos que entender isso. Entendendo isso, pessoal, está tudo resolvido. Não é só a treta de Jeová, e sim estágio. Mais, eu quero subir mais, quero estudar mais, mais e mais e mais. Isso que era o Zeudim aí no Midbar. Mais uma vez se vê isso na Parashá também. Muito forte também. Quando os Eudim começaram a pecar no Midbar, vocês sabem, né, que a Torá conta aqui em Parshat Balotcha, que um ano depois, mais ou menos, depois que chegaram no Midbar, a nuvem começou a andar, os Eudim começaram a andar. Muito bem, está escrito na Torá assim, no Pasuk Lamed Gimel, Perekiut Pasuk Lamed Gimel, Vaisu Mihar Hashem Derech Shloshet Yamim, eles saíram do Har Hashem, que é o Har Sinai, 3 dias, varon brit Hashem nosea lifnem derech shloshet yamim latu lahem menucha. Vanan Hashem aleihem yomam venasa min hamachane. E a nuvem estava indo. Fala a Torá, vai vinsoi a Aaron, quando levaram o Aaron, como começou a andar o Aaron, vem o Moshe, kumah Hashem, levanta Hashem, vem a futso e veja que se espalhe os inimigos de Hashem, vem a nusso mesanejo que fujam os inimigos também de paneja. O venucho yomar, quando o Aaron parava, shuvah Hashem de volta a fé Israel. Depois, traz a Torá, para começar os pecados que os Yehudim fizeram. Vocês se lembram, né? A Mishnah que a Vot fala que a Sarah Nisyonot, Hashem, os Yehudim fizeram para Hashem. Começa aqui os Nisyonot, nessa parasha. Nisyonot são testes, eles testaram Hashem. Então, primeiro traz a Torá, Vahiyam que mitonenim, Ra. O que quer dizer mitonenim? Vamos primeiro ver isso. O que quer dizer mitonenim? Então, o Rashi não fala, quer dizer, o Rashi fala sim, mas ele não... Deixa eu te falar um pouquinho. Eles procuraram alguma desculpa. Não está claro. O que foi? Então, vamos ver. Breno, o Urashi não está claro. Tá bom que o Urashi está pensando, para vocês saberem. O Ramban, ele traz que mitonenim quer dizer lashon de aven. Aven. Mitonenim, aven é pecado. Eles falaram coisas erradas. Isso que é o chamado mitonenim. Falaram coisas erradas. Assim fala o Ramban do Evenezer. Traz o Evenezer. Isso que foi o pecado deles, falaram coisas erradas. Fala o Ramban... Não é lógico falar uma coisa dessas. Chato não, não passou. Por quê? Qual foi a coisa errada? Que pecado que eles fizeram? A Torá não fala? A Torá esconde qual foi a coisa errada que eles falaram? Então o Ramban discute com Evenezra. Fala o Ramban, mitonenim quer dizer reclamar, como o Breno falou. O Ramban fala que os judeus ficavam reclamando. Ah, isso está mal, isso está mal, isso... Quando vamos chegar já a ter água? Quando vamos... Esse lugar não está bom, não sei o que lá. Eles começaram a reclamar, mitonenim. Isso foi o pecado deles. Foi o primeiro pecado. Vamos ver. Foi o primeiro pecado. Vamos ver. Mas foi o pecado que... Mefurash na Torá foi o primeiro pecado, tá? Mitonenim. Fala o Ramban. Muito interessante. Esse Ramban também tem que saber, tem que ver dentro, pessoal, uma lição de vida também. Fala o Ramban, mas é pecado reclamar? Falar coisas erradas é pecado. Mas reclamar é pecado? Qual o problema? Fala o Ramban, sim. Reclamar é pecado. Uma lição de vida para nós todos, pessoal. Que a gente vive reclamando. ou se é na yeshiva, ou se é fora da yeshiva, com a vida, com a esposa, com os pais, com os filhos, vive reclamando. E a Rambam fala nesse passu que é um pecado reclamar. E qual que é o pshat mesmo, pessoal? Por que é pecado reclamar? Mas por quê? Está mal para mim, por que eu não posso reclamar? Por quê? O Rambam Meramez, e o pshat é o seguinte, prestem atenção, eu acho isso muito importante para vocês todos terem isso na cabeça, para a vida mesmo. Independente se é um pecado ou não é pecado, mas como lição de vida é muito importante. Toda pessoa, para vocês saberem, tem um copo metade cheio e metade vazio. Toda pessoa tem seus problemas. Não, eu sei que pessoas às vezes pensam, não, mas meus problemas são maiores que os problemas daquela pessoa lá. É tudo de maior, tudo bobeira. Todas as pessoas têm esse problema. Ou é dinheiro, ou é saúde, ou você não, infelizmente não falta exemplos de problemas. Todo mundo tem seus problemas. Cada um problema é diferente, mas todo mundo tem. E toda pessoa tem os seus prazeres na vida, tem os seus tempos bons na vida. Todo mundo tem isso. Bom e mal, e ele dá, valia, todo mundo tem isso. Então, a pessoa tem que se satisfazer com a parte cheia do copo que ela tem. Tem que estar contente, agradecer a Hashem. Vamos supor, alguém que tem problema com dinheiro, vamos supor, certo? Não tem bastante dinheiro para sustentar a família dele, vamos supor. Está muito, muito bedoha, tá? É um problema sério, não tem dúvida alguma. Alguém tem que pensar assim, Baruch Hashem, eu tenho nachas, meus filhos, eu tenho filhos. Aquele cara nem tem filhos, coitado. Eu tenho filhos. Eu tenho nachas, meus filhos. Eu tenho saúde. Bom, eu não tenho dinheiro. Tá certo, meu problema é dinheiro. Outro que tem dinheiro, vamos supor que ele tem outro problema, não sei o quê. Mas Baruch Hashem, eu tenho dinheiro. Cada um tem que pensar o lado bom que ele tem. Hashem deu para ele tanta coisa boa. Talvez eu vi um exemplo, não lembro de quem que foi. Que uma vez, um cara pegou uma criança e criou essa criança e fez tudo de bom para a criança, mas no fim a criança pediu um chocolate e o cara não deu para ela o chocolate. Então ele ficou toda brava com essa pessoa e porque ele não deu o chocolate. Mas como? A pessoa deu tudo para ela, fez tudo para ela, porque não deu esse chocolate e por isso ela ficou brava. Não é certo isso, certo? Quer dizer, toda pessoa, pessoal, eu sei que ela tem o que reclamar. Tem, mas tem que agradecer também, certo? E não vai adiantar, para vocês saberem, não vai adiantar reclamar que não muda nada de qualquer jeito, certo? Ao contrário, a pessoa tem que se satisfazer. Ah, Baruch Hashem, eu tenho essa parte boa de mim, ótimo, Baruch Hashem, mas não tenho aquilo, mas isso eu tenho sim, Baruch Hashem, tá bom. Olha, para a vida é muito importante, porque não adianta, não muda, certo? Vocês vão reclamar, não vai mudar nada. Então, ao contrário, ficam satisfeitos. Baruch Hashem, eu tenho isso, muito bom. Em todo caso, o Ramban, ele fala que é uma verá, ele tem que levar esse Ramban. O Ramban fala que mitonenim, que a Torá fala que eles foram castigados aqui com o fogo, qual foi o pecado deles? Que eles reclamaram. Pessoal, não falaram nada de errado. Ficaram reclamando, não pode reclamar. Hashem dá tanta coisa boa para você, porque algumas coisas não estão tão boas, não pode reclamar. Não pode reclamar, fica quieto. Agradeça a Hashem pela metade cheia do copo. Muito bem, isso foi mitonenim. Logo depois, traz o Chumash, a Parashá. Tem mais um teste. Asafsuva Shebekiboi Tavu Tava. Difícil de entender também. Então, Yodim começaram, eles queriam carne. Queriam carne. O que quer dizer Itavu Tava? Isso o Meroshivá sempre falava. Rav Kopperman, Livro Tzed. Itavu Tava. O que na chama isso? Tava é desejo. Desejaram desejo. O que quer dizer isso? O Rashi nem pergunta o Rashi, mas eles já tinham carne. Como desejaram carne? Já tinha carne de antes. Tinha também do Slov, do Pashad Bashalach. Tinha dos animais que eles tinham quando saíram de Mitzrayim. O que eles queriam mais agora? É cachê, olha. Eu nem sei se eu vou saber direito falar pshat. É cachê, é uma parte muito oculta da Torá aqui. Não sei direito qual que é o pshat. Mas o que os Balei Mussar falam, que o pshat é o seguinte. Mais ainda, o Ramban fala, o man, eles tinham man, certo? Ah, eles falaram assim, Vatana sheinu yevesha en kol bilti el aman enenu. Só o man, só man. Mas como só man? Vocês sabem que o man... Agmará fala que o man tinha gosto de que você queria. Se eu queria gosto de uma coisa de, sei lá, de uma carne, era carne. Eu queria gosto de, eu tinha gosto, gostos muito bons do man. O que eles queriam a mais então? O man está ótimo, qual o problema no man? Não lembro quem que fala, mas fala, acho que o Kopman falou isso, não me lembro. Acho. Ele falou o seguinte, presta atenção pessoal, também é muito ninguém. O Kovot Alvavod fala, porque a Shem fez que a pessoa, acho que a gente viu isso, esse Kovot Alvavod, a pessoa gosta de comer. Porque Hashem fez na presença da pessoa. Porque Hashem sabia que a pessoa tem que comer. Se ela não comer, ela não vai sobreviver. Para ela comer, Hashem fez que ela goste de comer. Assim ela vai comer. Você fala com o outro, ela vai voltar. Muito bem, é verdade. Mas tem e tem, pessoal. Tem comida, você come. É bom para a saúde. É gostoso também, é verdade. Mas hoje em dia, é bem claro as coisas. Tem coisas que não é nada. Exemplo, tá? Pega o ketchup como exemplo, tá certo? O que é bom? É uma comida, o ketchup? Não. Ketchup é simplesmente, eu diria em hebraico, se chama itavu tavá. Isso é o ketchup. Itavu tavá é uma tavá. Para colocar mais gosto, mais, né, o, sei lá o que, a carne, não sei o que. É um exemplo só, tá? Pega sorvete, por exemplo, tá? Coisas que não tem nada, não é comida, não é nada. É simplesmente uma tavá. É uma tavá. Não tem nada a ver com comida isso, certo? Isso que os Yehudim queriam. Itavu tavá quer dizer, eles queriam uma tavá. Não, é verdade, o mal tinha seus gostos. É verdade, o mal tinha gosto de ketchup, parece que não tinha. Tinha gosto de comida normal. Gosto de abacaxi, gosto de maçã, gosto de laranja. Muito gostoso a laranja, muito gostoso o abacaxi. Mas isso não é tavá. Isso é uma comida que você come, você gosta da comida. Tem comida, essa comida, toda comida é lexem tavá. É encher a tua tavá, teu prazer. Não é para ficar satisfeito, nada. É tavá. Encher o teu prazer. Os exemplos foram bons, né? Pega ketchup, pega sorvete, tudo isso. Isso que eles queriam. E tavu tavá. Eles queriam tavá. Desejos, prazeres. Não só comida com bom gosto, não isso. Agora eles queriam que nada a ver com comida. Eles queriam desejos, prazeres. Isso é tavu tavá. Eles desejaram um desejo. Não comida, sabe? Uma coisa gostosa que não tem nada a ver com comida. Desejo, não é comida. É só totalmente... Sei lá, eu diria que pizza também, assim, nem que pizza sim é uma comida, certo? Mas a coisa que é tudo tava, conculou tava, certo? Entendo o que vocês querem, coloquem os exemplos que vocês querem, certo? Isso que eles queriam, e tavu tava. E isso foi o pecado deles. Vocês têm tudo, vocês têm até sabor da comida também na boca. O que vocês querem mais? Não, vocês querem tava. Tava vocês querem. O Rafa tinha falado, no fim, a Torá fala que eles morreram, né? A Shem deu tanta carne para eles que eles morreram. E o lugar que eles morreram está escrito lá, que enterraram eles, está escrito que foi chamado Kivrot Atavá. Kivrot Atavá quer dizer os túmulos da Tavá, do desejo. Pergunta o Proforchim aqui, devia ser chamado Kivrot Amitavim, os túmulos daqueles que desejaram, não os túmulos da Tavá. Então, o Proforchim. Então, o Meroshivá falou que a resposta é que a Torá quer mostrar para a gente que a Tavá que enterrou eles. E volta a Tavá quer dizer a Tavá enterrou eles. Isso que eles, a Tavá, o desejo que eles tinham para isso, isso fez que eles morressem. E, olha, pessoal, o Rabbeinu Yonah, ele fala no Sharei Tshuva, acho que Tess, se não me engano, né, no Icar Tess Tshuva, que a coisa, a Icar do pecado, o que faz a pessoa pecar é a Tavá dela, os desejos dela. A pessoa não tem que ir atrás dos desejos dela, nós já falamos sobre isso, certo? Isso foi o pecado deles. Eles queriam só isso. Tá bom, tinha comida. Tinha até comida gostosa também. É gostoso. Abacaxi, laranja, maçã. Ótimo. Não, mas eles querem uma tavá, eles querem. O Rambam fala aqui também. Fala, pessoas gostam de coisas que não tem nada a ver. O Rebbe Rucham fala, para vocês saberem. O Rebbe Rucham fala, tem uma conversa bem longa sobre isso. O Rebbe Rucham, que tavá é uma doença. E ele fala, pensam sobre isso, tá bom? Mas como no Machshavá? Ele fala que não tem nenhum yesod a tavá. Nenhum yesod não tem a tavá. É tudo sheker, é tudo bloco. E qual que é a prova disso, fala de Beruham? Que depois que você completou essa tavá tua, o teu desejo, você tem até nojo disso, muitas vezes. Como a Torá falou aqui, que da carne eles vão ter nojo. Mas como assim? Se a carne é gostosa, como que pode... Uma coisa que é boa mesmo, pessoal, dá para ter nojo? Uma coisa que é boa mesmo, não dá para ter nojo disso? Se é boa, é boa. Se não é boa, não. Como que pode ser que agora é bom e daqui 10 minutos eu vou ter nojo disso? Como pode ser uma coisa dessa? A resposta é que não é bom. A coisa em si não é boa. Não tem nenhum insor. É tudo bloco. É uma doença que a pessoa tem, que ela pensa, ela me dá minha, né? Mas no fim não é nada mesmo. Não tem nenhum insor. Não fala de bruxa. Isso foi pecado deles, certo? Isso foi pecado deles.
Mas
não é que eles tinham
carne, né?
Sim, eu sei. Então, é isso aí. Eu sei, é verdade, mas eles queriam essa carne, Lechem Tavá. Sim, tem que se falar, é verdade, o Fábio tem razão, eles pediram carne, certo? A verdade é, Fábio, tem aqui uma outra coisa também que responde a tua pergunta também. É verdade, eles queriam carne, eles falaram que eles querem carne, pelo menos. Vocês viram que depois está escrito na Parashá, Vaishma Moshe Ta'am Bochê Le Mishpechotav, Pasuk Yud, eles choraram Le Mishpechotav. O que o Rashi fala lá? Já viu o Rashi, Daniel, naquele Pasuk? Quem viu o Rashi, Pasuk Yud? Peregidale, Pasuk Yud? Vaishma Moshe Bochele Mishpechotav, Terashi fala Bochele Mishpechotav, Mishpechot Nesafim Bochim Le Parsem Tarumatam Begalui, Raboteinu Amru Le Mishpechotav, Adeskem Mishpechot Al Arayot Anestarot Lahem. Segundo o Chadurashi é, que começaram a chorar porque não pode mais casar com Arayot. Depois de matar Torá, vocês sabem, não podia mais casar, certo? Com a tia, não podia casar, com a cunhada. Começaram a chorar. Ai, eu ia casar com ela, agora não posso mais casar com ela. Começaram a chorar. Assim fala o Dash. Isso quer dizer, vou rei do Mishpechotav. Pergunta como foi Shim. Até aí, passou um ano já de ter dado a Torá. Agora eles se lembraram que eles não podem casar com as Arayot? Agora eles se lembraram que começaram a chorar agora? O que é isso? Passou um ano já depois que foi dado a Torá. Você pergunta como foi Shim. Não tem responde, mas a resposta é simples. Como se fala... Não veio. É claro que a pessoa sempre era... Elas estavam tristes, não podia casar, mas deu para passar. Agora que chegou mais alguns problemas juntos, agora eles se lembraram, e não só isso, não tem carne, e não podemos casar com as Arayot também, agora veio tudo à tona, se fala, né? Então agora é verdade. Estão cá, eles não iam reclamar. Mas agora que tem isso, quer dizer, Fábio, o problema deles era Tavu-Tavá. Eles queriam Tavot, certo? E agora que veio a carne também, então nem carne não tem, querem Tavá, e agora lembraram também dos Arayot também. Muito bem. Isso foram os dois pecados nessa paraxá que eles tiveram, certo? Agora, tem o Rashi aqui antes. O Rashi fala, antes disso, que vai vir só a Aaron. Fala o Rashi, Maguarai Shabbat, isso, tá bom? Kuftezaim, que não é o lugar. Vai vir só a Aaron, aqui não é o lugar. O lugar é outro lugar. O que vem no meio, vai vir só a Aaron. Fala Maguarai Shabbat, o Rashi traz, Lafsik ben Puranut le Puranut. É verdade. Aqui não é o lugar. Desses dois sukim aqui, vai vir só a Aaron. O lugar é outro. Mas Hashem colocou aqui esses dois sukim para fazer um intervalo entre um castigo e outro castigo. Qual? Qual que é o castigo? Então, Agmará fala assim, o segundo castigo, fala Agmará, é Mitonenim. Sim, fala Agmará. Qual que é o primeiro castigo? Fala Agmará, Vaisu Mihar Hashem. É o primeiro castigo. Fala Agmará, Shesaru Maher Mihar Hashem. Eles se desviaram de Hashem. Vaisu Mihar Hashem, quer dizer que eles se desviaram de Hashem. Pecaram. Qual foi o pecado que eles fizeram? Agmará não fala. Tem lá Machlok et Rashi Tosfot. O Rashi fala que o pecado de Vaisu Mihar Hashem foi o Asafsuf e Tavu-Tavá. O pecado de Asafsuf e Tavu-Tavá foi o pecado. E a Gemara quer falar, então, para não ter um castigo atrás do outro, então a Torá colocou um intervalo no meio. Vai sumiar Hashem, vai vincer Aaron, que é o intervalo, e depois o segundo castigo. Assim fala a Gemara. Pergunta o Tosfot. E o Rambara, que a Torá também pergunta essa pergunta para o Rashi. Mas como? Asafsuf foi depois o pecado de Asafsuf. Foi depois de Mitonenim o pecado de Asafsuf e Tavu-Tavá. Não foi aqui. Então, duas coisas. Mesmo que foi depois de Mitonenim, Asafsuf, e também lá não tem nenhum intervalo, tem um atrás do outro. Depois de Mitonenim vem Asafsuf, não tem nenhum intervalo. Que intervalo é esse? Por isso, o Ramban e o Tosfot discutem com o Rashi. O Ramban e o Tosfot falam o seguinte, é verdade que Mitonenim foi depois, logo depois foi Asafsuf. Mas vai sumir Hashem, tem um pecado também aqui. Qual que é o pecado? Fala o Ramban e o Tosfot, o Midrash fala, pessoal. Quem fala o Midrash, né? E quando Hashem falou, a nuvem começou a andar, do Har Sinai, não tem que começar a andar, o pessoal ficou alegre, opa, vamos embora. E eles começaram a andar, fala o Midrash, que tinoi kavireach mi beis ha-sefer. A criança, quando bate o sinal, né? Essa criança, né? Um bachur, quando bate o sinal, ou quando acaba o Zman, eu lembro que tinha uma música na Yeshiva, eu me lembro, que cantavam, trará lá só os man, trará lá só os man. Então, que estavam já loucos para ir para casa, já cantavam essa música no último dia inteiro. Estão felizes que acabou os man, podemos ir para casa. Bom, não é para julgar porque eles estavam fora de casa, voltavam para casa, tá bom? Mas então, a Midrash fala que os Yehudim, eles fugiram do Har Sinai, que tinham que abrir a conversa aceita. Como uma criança que foge da aula, da escola, bateu o sinal, ufa, pega a mochila e vai, foge da escola. Do mesmo jeito, os Yehudim saíram do Har Sinai felizes. Por quê? Fala o Midrash. Eles falaram, quem sabe se Hashem vai dar mais mitzvot pra gente? Chega, chega de mitzvot já. Chega e eles, opa, vamos embora e pronto, acabou. Assim fala o Midrash. Isso foi um pecado. Então fala o Tosfot e o Ramban, que vai sumihar Hashem. Isso foi um pecado, vai sumihar Hashem. Mehar maher, mehar maher. Eles logo saíram de errar Hashem. Isso foi um pecado. Prefiro que a mulher comece a ser. Fala o Ramban e o Tosfot. Por isso a Torá colocou aqui uma sacá no meio. Vai ir bençoar Aaron. Porque senão teria três castigos aqui. Vai sumir Hashem, Mitonenim e Asasu. Vocês sabem que três vezes é Hazaká. Um atrás do outro, três vezes é Hazaká. Então a Torá queria colocar um intervalo no meio para não ser Hazaká. Então depois de vai sumir Hashem, colocou vai ir bençoar Aaron. Agora é um intervalo. Fala o Ramban. Isso eu quero também, muito importante. Fala o Rambam, o Korai Kashê, esse pshat. Por quê? Porque o Rashi mesmo não estudou assim. Sabe por quê? O Lashon da Gemara é Lashig ben Puranut le Puranut. Puranut é castigo. Então, nenhum tinha um castigo. Pegou fogo, a parte deles. A Sassuf tinha um castigo também. Eles morreram, muitos morreram, certo? Mas qual foi o castigo de Vaisum e Har Hashem? Não tinha nenhum castigo. Foi um pecado mesmo, certo? Não tinha nenhum castigo. Então o Rambam pergunta, o que é Lashig ben Puranut le Puranut? Puranut é castigo. Le Pirash está muito bom, né? Le Pirash é Lashig entre o Puranut do Asassuf e o Puranut do Mitonemim. Fala o Rambam. Quem sabe, fala o Rambam, quem sabe se os Yehudim, esses Rambams que ele coloca assim, Derech Agav, são tão interessantes. Isso que os Yehudim não entraram logo em Eretz Israel, tiveram que demorar 40 anos no Midbar, quem sabe se não foi por esse pecado aqui, de Vaisum e Har Hashem, que eles fugiram de Har Sinai. Assim fala o Rambam, interessante, nós temos outros marotos, outros rachos, assim fala o Rambam aqui, lembram? Então por isso teve sim castigo. Teve sim castigo. Isso que eles fugiram de Har Hashem, o castigo foi que eles não entraram em Eretz Israel. O meu Shishivá, o Rav Koppelman, ele falava esse Rambam sempre. Ele falava, para responder a pergunta do Rambam, não era puranut, isso não era castigo. Falava, o meu Shishivá também uma missão muito importante para vocês, para nós todos. Bahurim especialmente. O maior castigo para uma pessoa pessoal é quando ela não quer aprender. É o maior castigo para a pessoa. O maior castigo. A pessoa veio aqui para esse mundo, Bahur e Shishivá, certo? Olha, eu falo isso na prática também, certo? O Bakura Shiva tem 17, 18 anos. Ele tem tudo para aprender. Para Steigen, para aprender, tudo, né? Tem todas as possibilidades. Se ele não quer aprender, é o maior mal que ele pode fazer para ele mesmo. Tem que dar castigo para ele. Esse é o castigo dele. Quando ele vai ter 30 anos, ele vai falar, o que eu fiz? Sabe, pessoal, mas todo mundo que eu conheço com 30 anos hoje, né? 30, 35 anos, que não levaram a sério a vida dele de Bakura Shiva, eles se arrependem imensamente. Eu tinha oportunidade de estudar a Torá, podia progredir e não aproveitei meu tempo. Até aqueles que se levaram a sério, mas também arrependeram que não levaram mais a sério. Não adianta. Então, a maior maldade que um Bakur pode fazer para ele, o maior castigo que ele pode dar para ele, é ele não querer aprender. Não quero aprender. Falou, Meroshi? Olha, às vezes, quando eu vejo um Bakur assim, bom, assim, quase não tem um Bakur desse jeito, né? Mas quando eu vejo um Bakur assim, quando eu vinha, via, eu estava morrendo de pena dele. Porque ele vai se arrepender. E ele não quer aprender. Aprender é o mais importante nessa vida, aprender. Falou, Meru Shiva, qual foi a pergunta do Rambam? Qual foi o castigo desses Yehudim que eles fugiram do Arsinar, não queriam mais mitzvot? Esse foi o castigo. Isso que eles não queriam aprender mais Torá, não queriam mais ouvir Torá, chega, vamos fugir. Esse foi o pecado deles, né? E esse foi o castigo deles também. Porque o maior castigo para uma pessoa é que ela não quer aprender mais. Não, não quero aprender, é o maior castigo. Então, demais, é isso que eu falei também tem a ver, que nós falamos no começo do Shiur, certo? Ah, por exemplo, vocês vão casar se Deus quiser, né? Vão ser balebatim, quem vai ser balebatim vai ter um shiur. Então a pessoa pode pensar, às vezes, eu ouço você falar, eu tenho um shiur e pronto, acabou, eu já não preciso aprender mais, estou contente, yatsati yerechová, como eu falei para vocês. A Mishnah fala, eilu dvarim she'en lahem shiur, Talmud Torah, certo? Talmud Torah en lahem shiur. Imagina você falar, não, eu tenho um shiur todo dia. Eilu dvarim she'en lahem shiur, certo? Então a pessoa tem que querer, não, aprender mais, é um feriado, por exemplo, certo? Não, eu já tenho um shiur. Não vou estudar, então. Não, não. Estuda mais, certo? Querer mais. A pessoa que não quer mais aprender, ela está contente com ela, não quer mais aprender, é o melhor castigo para ela. Ok, sim, mas aí tem que entender, pessoal. Está pshat nessa Gemara. De qualquer jeito, como seja pshat na Gemara em Shabbat, assim como o Rashi fala, Rashi aqui e Rashi em Shabbat, ou como o Ramban aqui e o Tosfot lá em Shabbat, mas qual que é o pshat? Vamos falar, vamos pegar o Ramban, tá bom? O Ramban. Tem três castigos aqui. Três pecados, três castigos. Vai sumir Har Hashem, Mitonenim e Asafsu. É verdade, Chazaká. Chazaká de pecados. O que a Torá fez para evitar isso? A Torá falou, vamos colocar no passu, no meio, vai pensar Aaron, fazer um intervalo. Isso mudou alguma coisa na realidade? A realidade foi que aconteceram três pecados, um atrás do outro. Foi ou não foi a realidade assim? Foi. O que vai mudar se a Torá colocou aqui no meio um passu, vai pensar Aaron? Mas a Chazaká é que aconteceram um atrás do outro, três pecados, três castigos, é Chazaká e pronto, acabou. O que mudou isso? Para isso eu ouvi do Reb Chaim Friedlander, aquele que fez o livro de Sifrei Chaim, né? Era magia que pode ver meu tempo. Ele falou a resposta, acho que o Baral fala, eu acho, se não me engano. Falou o seguinte, isso é nosso engano também. A Torá é a realidade. A Torá é a realidade. A realidade não é porque nós pensamos que nós vemos a realidade. A Torá é a realidade. No minuto que a Torá colocou o Pasuk no meio, mudou a realidade. É verdade que na nossa realidade tinha um pecado atrás do outro e era uma chazaká. Mas não é essa a realidade. A realidade, pessoal, não é o que nós vemos. A realidade é o que a Torá fala. E que a Torá falou que foi isso, que no meio, a Torá colocou um passuco no meio, isso mudou a realidade mesmo e fez que não é Hazaká. É profundo. Mas ela tem muitas provas, assim, sabe que o Hafez Haim fala muitas vezes, que se vê na Agmará, a Agmará fala assim, de onde que eu sei que aquele país, aquele lugar é no leste? Traz a Agmará um passuco. Pergunta o Hafez Haim, como de onde que eu sei? Pega o mapa. Você vai ver que está no leste. Porque tem que ter um passuco para isso. A Agmará muitas vezes fala mais. De onde que eu sei que é? Pega o mapa, você vai ver que está no leste. Porque tem que ter um passuco para isso. Fala o Hafez Haim que esse é o nosso engano. Não que nós vemos com nossos olhos é a realidade. O que a Torá fala é a realidade. Se a Torá fala que é no leste, é no leste. Se a Torá não fala, então não. Quer dizer, se ela fala diferente, certo? Isso que nós vemos com os nossos olhos ainda não quer dizer que é mesmo assim. Então, se não, Hanaká para continuar. Hanaká é uma coisa muito. Hanaká de mal não é bom. É continuar a pecar, certo? Hanaká de mal não é bom. Um choro, quando ele chuta três vezes, ele fica sendo choro no ar, certo? Então, Hanaká é uma coisa mal. Então, Hanaká, uma atrás outra de pecado, a Torá queria diferenciar, dividir. Interessante. No fim da Parashá, a Torá traz que Miriam, ela falou Lashon Hará sobre Moshe Rabbeinu, por isso ela ficou com lepra, Metzorah, né? E Moshe Rabbeinu pediu para Hashem sarar ela. Se lembra que o Gaon de Vilna fala que ele tinha uma Kabbalah. Eu já vi que tinha uma Kabbalah que se falava três vezes, duas vezes. Na, então Hashem ajuda. Kel na, quem se lembra? Paitzak, Moshe, Hashem, Lemor, Kel na, Refan, na, la. O Gaon de Vilna fala em Pashat Vetchanan isso. Que Moshe não tinha uma Kabbalah que se ele fala duas vezes na, então Hashem recebe a tefilah da gente. Então ele falou, Kel na, Refan, na, la. E Hashem mesmo sarou Miriam. Certo? Aceitou a tefilá. Se lembra que ele fala que lá em Beit Hanan, Moshe Rabbeinu falou Evronov Ere, deixa eu passar e ver Eretz Israel. Então Hashem falou Alto Isedaber Elai. Fala o Gaon de Vilna Pshat, não fala mais uma vez na. Porque Hashem sabia que se ele falar mais uma vez na, ele vai ter que aceitar a tefilá dele. Então Hashem falou, não fala mais uma vez na. Não fala o Gaon de Vilna lá. Muito bem, Moshe Rabbeinu pediu para Hashem sarar Miriam. Também aqui, pessoal, se vê também a Gadlut Moshe Rabbeinu. Agadlut Moshe Rabbeinu. Miriam falou Lashon Hará de Moshe Rabbeinu, certo? Moshe Rabbeinu não se impressionou por isso e ele foi pedir para Hashem sarar Miriam, certo? Bom, isso a Torá fala que Moshe Olof Moed, né? Não sei se eu vi uma vez que a pessoa quer saber se ela é Balgavá ou não é Balgavá. A pessoa quer se provar. Como que ela faz isso? Então a pessoa tem um jeito de provar. Se alguém envergonha ela, se alguém fala mal dela, se ela fica brava com essa pessoa ou não. Se ela fica brava com essa pessoa, é sinal que ela é uma balgava. Tem gavá. A pessoa não é balgava, ela não fica brava. Moshe Rabbeinu aqui não ficou bravo, certo? Falou mal dele. E daí? E daí? Então ele pediu para Hashem para sarar Miriam e sarou mesmo. Está escrito, durante os 7 dias que Miriam estava com lepra, ela teve que sair, e todo mundo esperou ela se sarar. Os 7 dias. O povo judeu inteiro esperou Miriam se sarar da lepra. Assim fala a Torá. Por quê? Que mérito teve Miriam, que o povo judeu inteiro espera uma mulher, certo? Era uma neviá, certo? Mas mesmo assim, era para esperar o povo judeu inteiro. Fala, o Rashi traz aqui, Agmará fala, nesse mérito que Miriam, quando era menina, vocês se lembram? Ela ficou esperando quando Amram e Yocheved colocaram Moshe Rabbeinu na teivá, quando criança, colocaram no rio. Está escrito lá na Torá que a Miriam ficou esperando. Mai Osseroi. O que vai sair com esse Moshe Rabbeinu? Ficou esperando lá a criança. Então, no mérito que Miriam esperou para Moshe Rabbeinu quando ele era criança, então aqui agora o povo judeu esperou por Miriam. Assim fala Gmará, Urashi traz. Perguntam os Meforshim, que grandeza é essa que ela esperou para Moshe Rabbeinu? É um ato tão grande assim que ela ficou lá esperando para Moshe Rabbeinu? É um ato tão grande assim que é um mérito tão grande que por isso o povo judeu inteiro vai esperar por Miriam? Fala o Hafez Haim, um voto muito bonito, muito bom, muito forte. Era uma gadlut muito grande de Miriam que ela fez. Por quê? Aquela história foi assim, pessoal. Agmará e Sotá, acho que eu falei para vocês já. Agmará e Sotá fala. Falei para vocês? Falei certeza, né? Em Shemot falei. Mas eu repeti rápido, então. Agmará e Sotá fala que a verdade é que Amram, ele tinha se divorciado de Yocheved, que ele ouviu o decreto de Paró, que não pode mais ter filho, para jogar o filho no rio, para que ele vai ter filho. Então ele se divorciou de Yocheved. Veio Miriam, e Miriam brigou com o pai dela. Amram, pai, a tua Zerá é mais forte que a Zerá de Paró. Você divorciou da minha mãe, e nem filha vocês não vão ter mais. Paró falou que só filho tem que jogar no rio. Você nem filha não vai ter. E Miriam falou para o pai, saiba, pai, que o teu próximo filho que vai nascer vai ser uma luz para o povo judeu. Amram obedeceu Miriam, sabendo que ela é uma noviá, fala com Maram, você retsotá. E Amram casou de novo com Yocheved. E nasceu mesmo Moshe Rabbeinu, a Torá fala, vai rir, or, quem se lembra, foi uma luz mesmo. A criança viu que é uma luz. Fala com Maram que Amram veio para Miriam e deu um beijo na Miriam, na filha dele. Falou, niskaimu neviosir biti. Foi realizada a tua nevoa. É verdade, é uma luz. Essa criança. Depois de 3 meses, que ficaram mais, cercaram mais as coisas, então eles vieram colocar a criança, a mãe chavendo, numa cesta e colocar no rio. Praticamente estava tudo perdido. Colocar uma criança no rio, pessoal, numa cesta, quer dizer, está. Você desistiu. Fala com Maraki, Amram veio para Miriam, deu um tapa na cara de Miriam e falou: ai, Neviosir Biti, onde está a tua nevoa? Você falou que essa criança vai ser uma luz. Onde está a luz? Olha só o que nós temos que fazer com essa criança. Certo? Falou com o Chofetz Chaim. Miriam, ela tinha certeza, Nevoá, certo? Ela tinha certeza que essa é a verdade, que Moshe Rabbeinu vai ser uma luz para o povo judeu. Ai! Parece que está tudo perdido. Colocaram uma criança num rio. Não, a verdade é essa. A Torá fala lá, Vatamoi Berochoi, Vatere Maia Yosseloi. Falou com o Chofetz Chaim, chat. Ela sabia que Moshe Rabbeinu vai ser salvo de algum jeito. Ela não sabia como. Como ela não sabia, mas de algum jeito ele vai ser salvo. E ela estava tão forte com a verdade dela, isso foi o mérito dela. Não foi estar que ela ficou esperando para o Moshe Rabbeinu lá. A força que ela teve, a resistência que ela teve, mesmo que parecia tudo perdido, ela não, estava convicta na verdade dela, essa Gadlut de Miriam, e por essa Gadlut esperaram por ela aqui o povo judeu. Isso é uma mensagem muito importante para nós também, certo? Muitas vezes na vida, na vida da Torá especialmente, tem coisas que parecem diferentes. Falamos, né? Semana passada. Então, alguém que dá tzedakah, ele ganha dinheiro, fala a Torá. Mas aquele que deu tzedakah e perdeu dinheiro. Então, isso não é a verdade, então? É a verdade. Pode ficar convicto. Ai, parece diferente. Parece para os seus olhos diferente, mas essa é a verdade. A pessoa não tem que se influenciar de coisas que parecem, está parecendo diferente. A verdade é essa. E no fim, a pessoa, não sempre, mas entende a verdade, certo? Como aqui com Miriam e Moshe, parecia tudo perdido mesmo. Amram desistiu já, né? Amram era um gadolador, pessoal, fala Guimarães. Mas ele desistiu, ele viu que não tem chance de sobreviver uma criança dessas. Miriam estava convicta na verdade. Ai, parece tudo perdido, não faz mal. Isso foi a gadolo dela, que por isso o povo judeu esperou por ela. Tá bom?